que foi discutido aqui foi em relação aos direitos que determinados grupos religiosos, né, a vasta maioria daqueles que desejam reconhecimento, não têm por causa da dificuldade em eles verem o seu reconhecimento ao abrigo da atual lei, porque a lei está carregada de requisitos para que as pessoas procurem reconhecimento que, humanamente falando, ou até mesmo tecnicamente falando, não são exequíveis. Ou seja, não é possível as organizações alcançarem o registro, o reconhecimento, com base nesses requisitos. Então, o que se conversou aqui é sobre até que ponto a atual lei não está a ferir um pouco a liberdade no que diz respeito à garantia de que essas organizações têm os seus direitos reconhecidos e também aquilo que são os seus deveres também protegidos pelo próprio Estado. Porque o que acontece é que, nesse momento, nós temos mais denominações a funcionar e confissões sem estarem reconhecidas, mais a funcionar numa espécie de permissão religiosa do que, de facto, reconhecidas. E na liberdade religiosa, o que acontece? Eu não vou favorecer uns, nem muito menos favorecer a outros, porque todos são iguais perante a lei. Então trouxe aqui a conversa nessa perspectiva de haver um plano de igualdade e também de uma necessidade de poder reconhecer, até para melhor até regular, fiscalizar e acompanhar, para que não haja uma proliferação de seitas por meio do quê? Da clandestinidade, do não reconhecimento. Porque o que acontece? O Estado, ele não reconhece, mas também não proíbe de reunir. Logo, o que acontece? Nesse lugar onde ninguém regula, eles multiplicam-se, mas multiplicam-se de forma errada. Então, o atual cenário é calmo neste momento, mas é de permissão religiosa, que é o que temos em Angola. Não é da liberdade com todos os direitos e garantias que, de facto, o governo deve buscar e aqui viemos refletir.
Olhando para a atual legislação em vigor, o que é que a Ordem dos Pastores Evangélicos defende?
Bem, nós defendemos uma maior flexibilização dos critérios. O que significa que, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, o número de assinaturas. Acha, por exemplo, que é possível, com 60 mil assinaturas, ter minorias religiosas? Não é. Nós temos aqui comunidades com crenças, que as comunidades não passam de 2 mil pessoas. Será que aquele grupo que se reúne aí nunca poderá ver o seu direito, não é, como uma organização religiosa reconhecida? Então, ao abrigo daquilo que é o direito comparado, olhando para as outras nações, não encontramos algo semelhante. O máximo que encontramos é São Tomé e Cabo Verde com 500 pessoas. Nós temos cada um com a sua realidade. Certo, mas se tu chamas de que Angola é um país, Estado Democrático de Direito e que tem a liberdade religiosa, tu tens que criar garantias de que essa liberdade seja quê? Seja verificada. E essa liberdade não é só o deixar as pessoas cultuarem como acontece em Angola. Nós temos permissão religiosa, é também ver os direitos destes mesmos grupos para que eles possam o quê? Em igualdade com os outros que são reconhecidos, ou têm o reconhecimento de alcançar o mesmo reconhecimento. E, infelizmente, isso não é visto ou não é possível nesta lei, porque é uma lei que restringe determinados grupos de alcançarem o reconhecimento. Resultado, ficam vulneráveis, ficam suscetíveis de serem quê? Facilmente manipulados até mesmo politicamente, e isso é um grande problema.
Parece que quando se fala de liberdades fundamentais entre os angolanos, a liberdade religiosa parece que não é muito propalada. Por que razão?
Não é falada, é um assunto que se tornou um tabu em certa parte, mas porquê? Porque eu acredito que as pessoas não despertaram para a tamanha necessidade e importância de haver um maior respeito ao princípio da liberdade. Isso depois vai acabar porque quando não há essa liberdade, vai haver depois o quê? Uma maior possibilidade de promiscuidade entre o Estado e a religião. Sabe o que vai acontecer? Mais facilidade do Estado intrometer-se dentro da religião e da religião acabar por quê? Por estar comprometida com o quê? Com o governo. É aquilo que vai acontecer da política e a religião estarem mais próximas possíveis, não respeitando o princípio da laicidade. Então, quanto mais liberdade se dá, não é uma liberdade que vai violar direitos, que o Estado tem sempre como o quê? Como proteger os outros direitos. Mas é uma liberdade que vai dar possibilidade a que se dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e não haja aí casamentos estranhos, propósitos inconfessos, que depois acaba porque as confissões não estão reconhecidas, estão sempre à mercê de um favor do Estado, porque lhes permite reunir, e o que acontece? E depois cria vulnerabilidade, fragilidade. Se vamos rir de líderes religiosos a fazer, até muitas vezes, o quê? A se envolverem em campanhas políticas, e porquê? Porque eles precisam, não é? Então, para evitar que isso aconteça, nós somos a favor de que se paute pelo princípio da liberdade religiosa, como nós temos em outras nações, a título de outras nações em África.
Muito obrigado. Pois bem, a Friends of Angola realizou esta mesa redonda para melhor compreensão dos nossos ouvintes. Com que propósito é que a organização promoveu este encontro?
A Friends of Angola organizou este evento, uma mesa redonda, portas fechadas, do diálogo interreligioso, na perspectiva de poder escutar todos os interlocutores válidos de várias crenças religiosas em relação à liberdade religiosa em Angola. Nós tivemos a oportunidade de ter um diálogo informal, mas construtivo, e decidimos que seria melhor que não que fosse de portas fechadas para que as pessoas pudessem sentir à vontade. Também convidamos membros do executivo angolano, mas o objetivo principal foi precisamente para fazer uma análise, uma apreciação em relação à liberdade religiosa em Angola, onde saímos, onde estamos e onde pretendemos ir em relação a esta temática.
Na visão da Friends of Angola, qual é o quadro real que Angola apresenta?
A nossa visão em relação à liberdade religiosa em Angola é certamente pessimística. Nós acreditamos que as leis vigentes em relação à liberdade religiosa, elas são bastante problemáticas, elas não proporcionam um ambiente saudável para qualquer um angolano, e não só, exercer esta liberdade natural, que é a liberdade religiosa, e que também é um direito, se enquadra nos direitos humanos. Nós acreditamos que há muito trabalho por se fazer e que ainda existe muita discriminação, existe muito controle, mesmo o Angola sendo na Costa Constituição designado como um país laico. Então nós estamos, de certo modo, preocupados, e daí a razão de termos organizado esta mesa redonda para poder escutar membros de várias religiões, para ouvir de facto os desafios que eles estejam a enfrentar, mas o que também o que está bem e o que é que tem que se fazer para se mudar este quadro, esta problemática da realidade religiosa em Angola.
Então, quais são alguns aspectos da lei que condicionam este direito?
Uma delas que é bastante problemática é o número de pessoas que é necessário para por uma religião, perdão, por uma igreja seja reconhecida pelo Estado angolano. Estamos a falar de 60 mil assinaturas, e essas assinaturas têm que ser reconhecidas. O reconhecimento, se a memória não me falha, custa 2.500 cada. Se multiplicarmos, se fizermos as contas, estamos a falar mais de 100 milhões ou aproximadamente 150 milhões de kwanzas para uma igreja ser reconhecida, que é praticamente impossível, e que isso abre um outro problema, que é, tal como um dos participantes da mesa redonda frisou, que é a mercantilização da religião em Angola.